Política.
República Brasileira treme depois da divulgação da lista de pessoas, de políticos que teriam recebido propina da Odebrecht na primeira das delações feitas após acordo de leniência da empresa. Nós vamos conversar agora com a repórter Soraya Fidelis, que vai trazer as repercussões, né, desse vazamento de pessoas delatadas por um diretor, ex-diretor da empreiteira. Boa tarde, Soraya Fidelis.
Boa tarde, Vinícius. Na primeira das 75 delações dos executivos da Odebrecht, o ex-presidente da mega empreiteira, Cláudio Melo Filho, cita 43 vezes o presidente da República, Michel Temer, que é apontado como receptor de Caixa 2 eleitoral. Temer teria recebido 10 milhões de reais em doações irregulares para sua campanha de 2014, quando era o candidato a vice na chapa encabeçada pela então presidenta Dilma Rousseff do PT. O receptor direto de ao menos 4 milhões de reais desses recursos foi o advogado José Yunes, que atualmente ocupa um cargo de assessor no Palácio do Planalto. Três ministros do atual governo, Moreira Franco, da Secretaria de Privatizações, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, que ocupa a pasta das cidades, também aparecem na delação de Melo Filho. Outros membros do primeiro escalão do governo podem ficar comprometidos nas futuras delações dos executivos da Odebrecht, que ainda estão por vir. Para o cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, as delações vão ser homologadas apenas no ano que vem e as futuras, que vão cair como conta-gota, vão contribuir para agonizar o cenário político num governo já enfraquecido pela crise econômica.
Tudo vai sair nas próximas semanas, mas vai ser oficialmente homologado pelo ministro Thierry Zavascki só em fevereiro, né, quando termina o recesso do judiciário. Então, é uma agonia a pinga-gota, né, em que os vazamentos estão saindo aos poucos, né. Enfraquece o governo. O governo reuniu ontem uma reunião emergencial para tratar disso. Está desgastando muito o governo Temer, porque não apenas o seu PMDB, mas o PSDB, PR, PP, etc., o PTB, outros partidos na coligação dele, tem gente delatada também. Aparentemente, o Odebrecht comprou Deus e todo mundo. Então agora Deus e todo mundo estão pagando.
O vazamento do primeiro acordo de colaboração da Odebrecht destrói politicamente com o governo Temer, que além de ser rejeitado por 63% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha, passa a ser alvo de chantagens diárias da base aliada que vão crescer no Congresso. É o que avalia o cientista político Rudá Risse.
O governo Temer está absolutamente destruído. Antes do impacto, o Datafolha fez uma pesquisa que revelou que a grande maioria da população, 63% dos brasileiros, querem a renúncia dele à eleição direta. O fato é que o governo está desintegrado e o que vai ocorrer a partir de agora é o que ocorreu com o governo de Dilma Rousseff. Primeiro, aumento das chantagens diárias dos partidos aliados. Segundo, o início da saída dos aliados do seu governo. Aliás, o governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, já começa a solicitar afastamento do governo Temer para o PSDB não ser contaminado pelo descrédito desse governo.
Como as delações de Cláudio Melo se referem ao ano de 2014, Temer não pode ser alvo de impeachment e nem mesmo deve responder a processo, já que os delitos não se referem ao atual mandato. Nesta terça-feira, a PEC 55, com medidas impopulares, congelando gastos públicos na educação e saúde, deve ser aprovada no Congresso. O cientista político Rudá Risse aponta que renúncia com convocação de eleições gerais seria a solução para reverter o quadro de estabilidade política no atual cenário de crise econômica.
O ideal, sem dúvida nenhuma, seria o presidente Temer ter a leitura da magnitude do erro que vem cometendo e renunciar solicitando a convocação de eleições gerais. O país se acalmaria, porque mesmo na possibilidade de vitória de alguém que seja a favor das reformas, ao menos ele teria legitimidade pelas urnas e teria como debater essas reformas durante a campanha. Acho que é a melhor solução para equilibrar novamente o nosso país e atrair investimentos. Quem vai investir no Brasil numa crise diária desse tamanho nos próximos meses?
Mas para o cientista político Davi Fleischer, Temer não vai renunciar e vai, por meio do diálogo, recompor a base aliada.
Por mal, por bem, vai continuar. o Congresso está mais interessado em participar do gabinete, né, do Ministério, e aprovar algumas emendas parlamentares. O Temer já está chamando esses partidos da coalizão para conversar, e acho que vão resolver essa questão do novo ministro em diálogo.
Essas delações, então, não enfraquecem a base?
Em certo sentido, sim. Até o Alckmin, que parecia que era um santinho, né, imune, até o codinome dele era santo, já foi atingido também. Né? Então, o PSDB está sem candidato, ficha limpa, né? A não ser que vão indicar o Tasso Gerissati como candidato, que, por enquanto, é ficha limpa.
Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, também foram delatados pelo ex-executivo da Odebrecht na última sexta-feira. Ao todo, foram atingidos pela delação 7 senadores, 2 ex-senadores, 5 deputados federais, 6 ex-deputados e 3 ministros do atual governo. Entre os que estiveram na cúpula do governo do PT, os únicos citados pelo delator foram o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e o ex-senador Delcídio do Amaral, ex-PT do Mato Grosso do Sul, por meio de notas de assessorias. Praticamente todos os políticos citados na primeira delação da Odebrecht afirmam ser inocentes, negam ter recebido Caixa 2 e negam qualquer irregularidade em suas campanhas eleitorais. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.